Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com Rafael Amorim, secretário-executivo da Simcavad. Muito bem-vindo à RUM, Rafael. O Rafael Amorim assume as funções de primeiro secretário-executivo desde novembro de 2020. O seu nome foi aprovado por unanimidade pelos seis presidentes dos municípios que compõem a comunidade intermunicipal do Cávado. Para quem nos ouve, Rafael, e uma vez que nem todas as pessoas também conhecem o real funcionamento de uma estrutura desta envergadura, no fundo, quais são as grandes responsabilidades que desempenha neste cargo?
Antes de mais, muito boa noite a todo o auditório e espero ser o mais límpido possível e o mais lúcido, até porque isto é um cargo eminentemente técnico e por isso eu posso estar aqui a usar siglas e expressões técnicas que possam baralhar um pouco as pessoas, mas não se assustem porque na realidade é mesmo isto, não há nada a fazer. O secretário-executivo é um, embora tenha assim um termo um bocado estranho, é na realidade um gestor. Eu sou a pessoa que é responsável por gerir esta entidade e que tem aqui um misto de propriedades deliberativas e executivas. Ou seja, se repararem, os secretários, sejam os metropolitanos, as áreas metropolitanas, sejam os secretários executivos das entidades intermunicipais, SIMs, como vocês as conhecem, começamos por ser nomeados pelos municípios, ou seja, em sede do Conselho Intermunicipal, só que depois temos que ser eleitos em sede da Assembleia Intermunicipal. Há aqui um misto que, aliás, é o que define toda a entidade intermunicipal. Todos os órgãos que nós temos são, realmente, tirando a Assembleia Intermunicipal, têm um misto de executivo e de deliberativo, o que depois tem consequências práticas. Mas, na realidade, o que eu faço é gerir a comunidade intermunicipal do Cávado naquilo que são os aspectos mais técnicos, preparando as decisões para o Conselho Intermunicipal, e assim um verdadeiro órgão de direção política que acaba por determinar a estratégia e as ações que a entidade intermunicipal faz, dando-lhes cobertura técnica nesse aspecto.
A sede da Simcávado fica localizada na Rua do Carmo, aqui vizinha também da própria Rádio Universitária do Minho. Engloba, só para contextualizarmos também, os concelhos de Amares, Braga, Barcelos, Pozente, Terras de Boro e Vila Verde. Os objetivos desta estrutura são vários, entre eles, lá está, a conjugar também os interesses, podemos dizer assim, dos diferentes concelhos, num processo que, Rafael, pode ter também as suas complexidades do ponto de vista de uma forma em que estamos a falar de concelhos com características, dimensões muito diferentes.
Isso é o grande desafio. Porquê? Porque nós, na realidade, somos aquilo que na Europa se apraz por dizer um território urbano. Que eu sei que isto pode parecer um bocado estranho, mas é realmente um conceito. E que consegue interligar aquilo que é uma realidade mais urbana de Braga e de Barcelos, embora Braga e Barcelos tenham nos seus limites territórios que quase que poderiam ser de baixa densidade, territórios eminentemente rurais. O certo é que esta poluição que, por exemplo, Braga tem, com mais de 200 mil habitantes, muito concentrado na malha urbana que nós temos, acaba por dar uma dimensão e um desafio grande, que é como é que nós conseguimos trabalhar a coesão para os territórios mais pequenos e, designadamente, para os chamados territórios de baixa densidade. O desafio está exatamente aí. O que é que sempre se tentou fazer, e com mais ênfase, a partir de 2020, e quando se começou a desenhar, e quando foi aprovada a estratégia em 2021 do Cava de 2030? Foi perceber que Braga e Barcelos têm propriedades ao nível da inovação, ao nível do empreendedorismo, que são de tal maneira fortes que podem eventualmente ajudar os outros territórios mais pequenos. Porque os outros territórios mais pequenos também têm, por seu lado, características interessantes para conseguir perceber de que forma é que se pode trabalhar nos grandes centros urbanos. Por isso, este equilíbrio, que é um equilíbrio que, ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes é muito mais fácil de fazer. Aliás, esta é a grande sorte que eu acho que tive ao longo destes 5 anos de trabalho, foi ter a oportunidade de trabalhar com 6 presidentes de Câmara diretamente, que têm uma relação e uma articulação quase que perfeita, e que, só para ter uma nota, desde novembro de 2020, ou seja, desde o meu primeiro Conselho Intermunicipal, não houve uma única decisão que não tivesse sido tomada por unanimidade. Isto significa que, mesmo tendo em conta aquilo que são as dimensões, as características de cada um dos municípios, todos eles conseguem se encontrar numa fórmula comum, uma forma que privilegia a coesão e, sobretudo, e isso é importante dar essa nota, que é a grande riqueza deste tipo de entidades, naquilo que nós chamamos a governação multinível, que é conseguir, dentro do mesmo território, agrupar os grupos de ação local, que no nosso caso temos a ATACA, as associações empresariais, que no nosso caso são quatro, toda uma outra série de entidades privadas ou públicas. Só para terem uma ideia, nós temos um Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal com mais de 80 entidades, e conseguir agrupá-las percebendo o que é que cada um pode dar em termos do seu contributo positivo e utilizar isto em prol daquilo que possa ser um crescimento comum, numa tentativa que seja coeso e que seja solidário entre eles. E por isso, o grande desafio das entidades intermunicipais é exatamente esse. E acho também que é aqui que o Cava ganha, efetivamente. Ou seja, nós temos conseguido ao longo destes anos, muito mercê da energia que passa por este território, que tem a particularidade também, diga-se já de passagem, que também não é normal, de ser um território que vai do mar à serra na fronteira de Espanha. Ou seja, a nossa diversidade não é só apenas e só na questão da dimensão dos municípios, tem a ver com a sua própria constituição, porque, como todos sabemos, as populações do litoral, em muitos aspectos, têm diferenças daquilo que são as populações do interior, tendo em conta até as suas próprias necessidades. E muitas vezes nós encontramos dificuldades e desafios em territórios de baixa densidade que as próprias grandes cidades têm. Okay? Braga, por exemplo, tem o seu saneamento quase a 100%. Mas há outras cidades grandes, dentro da CIM, que não têm e que necessitam de ter essa intervenção. E isso, muitas vezes, é um problema que se percebe em territórios de baixa densidade, mas também que se vê, por exemplo, em territórios de maior densidade populacional. Agora, o que eu acho que é o mais interessante é conseguirmos potenciar o que de bom têm estas grandes âncoras, e Braga é uma grande âncora. Para mim, Braga, e isto tem que ser dito com alguma clareza, acaba por ser, talvez, das cidades mais importantes da região norte, se não a cidade neste momento mais importante da região norte, tendo em conta o seu crescimento, tendo em conta a sua importância, rivalizando com o Porto, em termos de população, nós não estamos assim tão longe do Porto, tem este condão de conseguir transpirar para os outros municípios, não é?
Permite-me só que faça esta interrupção. Esta transformação que temos verificado, seja pela dinâmica deste território, como pela crise da habitação, como uma mudança que há de estilo de trabalho até, este território de Braga e esta pujança que Braga tem está a permitir aos concelhos vizinhos também captar população e empresas precisamente por esta transformação que se verifica?
Sim, eu penso que sim. Aliás, este é um movimento perfeitamente natural, seja com Braga, seja com outros municípios grandes. Nós temos...
O Porto é um
exemplo disso, mas não só. Aliás, no Porto basta ver que muita gente hoje em dia está a optar por viver em paredes porque consegue ter uma ligação muito próxima ao Porto. Isto também acontece aqui em Braga, e tenho a certeza que, por exemplo, se nós tivéssemos soluções de mobilidade mais fortes, ou se tivéssemos até outras vias a funcionar, poderia ainda ser com mais intensidade. Agora, Braga sofreu algo que não é normal, nem é usual nos territórios nos últimos 50 anos. Braga cresceu de uma forma impressionante. Braga é reconhecido lá fora como uma cidade vibrante, como uma cidade com muita juventude, com muita energia, exatamente por este crescimento exponencial que teve nos últimos anos, que é completamente anormal. Eu arrisco-me a dizer que dentro das cidades europeias, e aí o Cava, como sabe, está ligado a uma rede internacional que é a Metrex, no qual temos um papel muito preponderante e temos muitos motivos de comparação. Braga está na boca de toda a gente. A primeira pergunta, quando eu chego a algum lado e que sabem que eu sou do norte de Portugal e tenho algum conhecimento da geografia de Portugal, referem-me a Braga. Por isso, é necessário ter a noção de que isto é um ativo muito importante e que nós temos que usá-lo em prol da sub-região. E é isso que nós tentamos fazer no dia-a-dia. Por exemplo, nós, um exemplo em concreto, nós temos agora um projeto que está a andar, que já foi adjudicado um serviço à Universidade Nova, através de uma spin-off que eles têm, que é a Nova EMS, que é para perceber quais são os fatores de competitividade do território. Este era um assunto que normalmente seria absorvido por Braga. Mas percebeu-se, até em sede do Conselho Intermunicipal, que poderia ser interessante, assim de Cava, de emergir aqui com uma espécie de um projeto piloto a nível nacional, no qual se vai perceber, ok, quais são os fatores de competitividade, especialmente para apoio à inovação, que possam eventualmente ajudar a conseguirmos atrair mais empresas para o nosso território, sejam startups, sejam outras. A própria Simcable tem um projeto também que está a tentar, de alguma forma, conseguir construir com a Invest Braga e com a Startup Braga, que possa dar aqui alguma primazia, por exemplo, a projetos que venham de territórios de baixa densidade, mas que efetivamente possam viver das experiências das startups. E como sabem, a Startup Braga é uma das grandes incubadoras de startups da Europa, que consigam beber também exemplos que aqui têm. Ou seja, tudo isto que eu estou aqui a dizer são exemplos concretos, práticos, daquela estratégia que sempre foi seguida e que é a estratégia correta de ser seguido, é com base na coesão, com base na solidariedade, vamos ver quem vai à frente, o que é que pode aproveitar aos outros que estão ao lado ou que estão à sua volta.
Rafael, a missão que mais impacto tem na realidade na vida dos habitantes destes concelhos está relacionada com a captação de fundos comunitários, que depois permitem todo este desenvolvimento a diferentes níveis e que resultam em investimentos municipais que são muitas vezes cruciais e que de outra forma não permitiriam a estes concelhos investir. Estamos a falar de estradas, estamos a falar de saneamento, como diz, ou seja, os fundos comunitários têm um papel muito relevante na atividade diária de uma autarquia.
Sim, até porque é uma pergunta muito pertinente que está a fazer. Eu só uma pequena nota inicial, as estradas não são financiadas. Por exemplo, se quiser fazer uma obra numa estrada municipal, isso não é financiado por fundos. Aliás, o que os fundos financiam é o chamado last mile, ou as estradas transfronteiriças até 15 km ou 20 km, isso não é possível. Mas eu só estou a dar esta nota porque é importante, porque isso é uma das preocupações que muita gente tem. Aliás, por exemplo, o município de Barcelos teve agora um grande projeto de muitos milhões de euros de arranjo das redes viárias do município, uhum. que teve zero de comparticipação por parte dos fundos europeus. Zero. E aí está uma intervenção, por exemplo, do Estado que devia ser pensada. Mas o que estava a dizer realmente tem...
Mas muitas vezes são os próprios autarcas até que fazem essas referências, pelo menos induzem quase em erro.
Se for uma questão tipo um last mile, se for, por exemplo, um acesso a uma área empresarial, se for uma estrada transfronteiriça, por exemplo, pode ter efetivamente esse financiamento nos chamados fundos de coesão, que é isto que nós aqui trabalhamos. Uhum. Ok? O que é que nós temos? Nós temos um pacote financeiro de 133 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. Isto é o que chamamos as políticas de coesão. A União Europeia, através da Comissão Europeia, tem um pacote chamado Orçamento Plurianual, que há de 7 em 7 anos e que investe numa tentativa de se conseguir aproximar os rendimentos dos países europeus e dos povos europeus, de forma a que os habitantes da Europa do Norte, que os habitantes, por exemplo, da Europa do Sul, consigam ter a mesma qualidade de vida que têm os habitantes da Europa do Norte. Pronto, é um bocadinho, o azimuto é um bocadinho este. Depois existe uma coisa que é chamada governança multinível, porque nós podíamos pensar, eventualmente, como foi pensado o PRR, completamente centralizado, completamente governado pela administração central, o que é uma péssima experiência e que, efetivamente, não teve, do nosso ponto de vista, os melhores resultados, até porque não envolveu as entidades intermunicipais e não envolveu os municípios, e agora estamos a ver efetivamente o efeito em que isso ocorre. Não obstante, a comunidade intermunicipal do Cávado, por si, foi beneficiária de fundos do PRR, aliás, foi esta forma que nós conseguimos abrir uma parte da nossa sede que estava encerrada há mais de 15 anos, e devolvê-la agora ao público e pode ser utilizada, e normalmente até fazemos as reuniões do Conselho Intermunicipal. E o grande desafio está aí, é, numa governação multinível, como é que nós podemos fazer chegar este valor, e repare que eu não falo em dinheiro, falo em valor, como é que nós conseguimos fazer chegar este valor aos munícipes, de forma a que tenham mais qualidade de vida, ou tenham tanta qualidade de vida como têm os outros povos europeus. Isto sempre foi sido feito ao longo dos anos através dos programas regionais, mas naquilo que foi o quadro comunitário 2007-2013, houve uma primeira experiência com as chamadas parcerias de reabilitação urbana, no qual se percebeu que as entidades da administração local poderiam ter aqui um papel de gestão daquele valor, e teve um ênfase muito grande no 2014-2020. Aí, efetivamente, começaram a surgir os primeiros pacotes contratualizados diretamente com as entidades intermunicipais. Foi aí também que se começou a perceber que era efetivamente mais útil para o Estado ter uma entidade sub-regional em articulação com os seus municípios a dizer, ok, eu tenho este pacote financeiro, se as regras para utilizá-lo por parte da União Europeia são estas, nós o que queremos fazer são estes projetos. Na altura houve mais ou menos um pacote, grosso modo, de 60 milhões de euros para a Cime do Cávado, e agora neste quadro comunitário, onde eu acho que foi o ponto máximo da atribuição de fundos a estas entidades, conseguiu chegar aos 133 milhões. Mas conseguiu chegar aos 133 milhões porque há aqui muitas matérias que antes não estavam à escala sub-regional e que agora passaram a estar. Eu cito a proteção civil, o saneamento, a distribuição da água, as comunidades energéticas renováveis, que eram matérias que não estavam, normalmente estavam em programas temáticos, passaram agora a ser responsabilidade das entidades intermunicipais e desenvolvimento dos seus municípios. É claro que com este pacote financeiro nós temos duas vertentes. Temos aquela vertente que é atribuída aos municípios, ou seja, destes 133 milhões, tendo em conta uma forma aritmética que não me peçam para reproduzir, que é complicadíssima e tem uma série de requisitos que têm que ser cumpridos. Mas desse valor há uma parte que é gerida pelos municípios, ou seja, nós dizemos, ok, sim senhor, estou a fazer apenas um exemplo. Na Proteção Civil, o município A tem 500 mil euros de dotação. O que é que querem fazer? Querem comprar equipamentos para fardamento das ações voluntárias, querem fazer obras no quartel, querem comprar veículos pesados, o que é que querem? Eles apresentam esses projetos naquilo que nós chamamos de quadros de investimento prioritário e depois, tendo em conta aquele valor, há uma taxa de modulação e eles recebem uma parte daquele valor que investiram. E isto acontece em todas as outras prerrogativas. Paralelamente a isto, que é a segunda dimensão, há um valor, esse valor sim, que é gerido diretamente pela entidade intermunicipal, que são os tais 12 ou 13 milhões que há um bocado falava. Sendo que, por acaso, nesses 12 ou 13 milhões tem lá um valor de 1 milhão de euros que, não estando na contratualização, vem de fora, tem a ver com uma questão de uma rede urbana, mais uma vez, com a governação multinível. E se me permitia até, para despachar já isso, eu voltaria a falar dos nossos projetos, mas esta questão da rede é muito importante, até tendo em conta o facto de, e muito bem, e dou os meus parabéns à Associação Quadrilátero por ter tido esta iniciativa, com o facto, como sabe, passaram agora a um pentágono, em princípio, uhum, será o nome, passaram a um pentágono,
aconteceu há uma semana.
Aqui tivemos o privilégio na Cime do Cávado de poder albergar a conferência de imprensa
e a assinatura.
A assinatura do protocolo, peço desculpa. Uhum. E efetivamente foi algo muito feliz, porquê? Porque é algo que nós sempre temos defendido, que é esta governação multinível tem que abranger o máximo de entidades possíveis, de forma a ter uma capilaridade no território. Um desses valores, que há pouco estava a falar dos 13 milhões de euros, designadamente 1 milhão de euros, é para uma rede, que foi uma rede que foi pensada inicialmente para o quadrilátero, mas o Norte 2030 decidiu que teria que ter também impacto e que teria que ter contributo das outras entidades intermunicipais, e o que nós pensámos foi, bem, em vez da Cime do Cávado estar a fazer algo de forma solitária, vamos fazer o seguinte, vamos juntar as 8 entidades intermunicipais da região Norte. Neste caso em concreto, esta rede urbana é liderada por Braga enquanto centro urbano regional, mas a coordenação e a execução efetiva não vamos ser nós, vai ser o quadrilátero. De forma a potenciar, por exemplo, estudos que percebam as necessidades que existem entre estes 4 municípios, agora 5, em termos de mobilidade. Achamos que isto acaba por enriquecer o território. Ok, a Cime do Cávado poderia ter feito isto, mas não teria o mesmo resultado. E o máximo que nós temos que fazer é tentar, de alguma maneira, envolver as pessoas à nossa volta. Este 1 milhão de euros que eu falei não faz parte da contratualização. Isto é um valor à parte no qual nós nos candidatamos, obtivemos este valor, como muitas outras candidaturas internacionais que nós temos. Uhum. Mas voltando àquele segundo ponto que eu queria falar, que era a questão dos chamados projetos intermunicipais, a que é que nós temos aqui mais ou menos acesso? A Cime do Cávado ficou responsável pela parte do apoio ao empreendedorismo. Percebemos, já tínhamos percebido isso no passado, até porque eu ainda tive a hipótese de executar parte do valor de apoio ao empreendedorismo do quadro 2014-2020, do quadro anterior, e percebemos que isto era um valor que não faria sentido estar a ser municipalizado. O chamado, como eu costumo dizer, o sistema de incentivos dos pequenitos, que é uma ferramenta, é um mecanismo de financiamento que não existe no IAPMEI, porque o IAPMEI normalmente para este tipo de sistema está pensado para médias e grandes empresas. Aqui o essencial era conseguir perceber como é que nós podemos ajudar uma malha de empresas que é típica do Minho. O Minho não é só conhecido pelo seu minifúndio, o Minho é conhecido também pelas suas micro e pequenas empresas. Ou seja, há aqui uma vocação que não é, que eu não digo isto em sentido pejorativo, mas de tamanho, que é muito interessante e que nós tínhamos que trabalhar. Criámos um master plan já em 2022, se não estou em erro, um master plan do empreendedorismo, onde falávamos exatamente disto, porque tínhamos a noção de que em 2024, quando tivéssemos estes valores e estes avisos disponíveis, tínhamos que ter uma estratégia, ou seja, isto não podia ser não podia ser algo ad hoc. E tínhamos que ter aqui uma estratégia que pensasse a Nudes 3 no seu todo e que também pensasse na sua inserção a nível da região. Ou seja, como é que nós podemos apoiar a nossa sub-região, mas de forma diferenciada dos outros territórios da região norte. E isso foi pensado e foi feito, aliás, este documento foi apresentado a diversos stakeholders, foi apresentado inclusivamente no nosso Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal e que muito bem deram nota na altura, especialmente as ações empresariais que lá estavam, de que o valor que nós tínhamos são valores muito baixos. Nós, ao contrário do que pedimos na região norte, ficámos com perto de 4,5 milhões de euros para este apoio a micro e pequenas empresas e ficámos com 2 milhões de euros de apoio ao microempreendedorismo, o antigo mais coeso, mas foram os valores que assim foram destinados pelo Norte 2030, nós não tivemos nenhuma consideração. E de forma a perceber como é que podíamos fazer essa diferenciação, olhámos para o nosso território e dissemos, ok, quais são as vertentes nas quais nós quisemos apostar? Qual é o caminho? Eu pessoalmente não acredito e tenho sido muito crítico relativamente a isso naquilo que é a gestão dos fundos europeus da própria Comissão de Coordenação, de que nós não podemos distribuir o mal pelas aldeias, ou seja, não devemos andar a dar dinheiro a tudo e a todos. Nós temos que ter a coragem de assumir prioridades e as nossas prioridades no âmbito das micro e pequenas empresas foram efetivamente a metalomecânica, o têxtil, os sistemas de informação e o turismo, na parte que é turismo de baixa densidade e apenas e só naquilo que são as reconstruções do chamado turismo rural, do alojamento rural. E porque perceber, foram
assim. Sim, e olhando para esses setores de que fala, de que forma é que este dinheiro lhes chega? É para quê, exatamente?
Nós também nisso quisemos ser diferenciadores. Porquê? Porque não fazia muito sentido. Pode acontecer, mas não faria muito sentido nós estarmos a financiar microsites ou até alguma obra grande. Isso não faz muito sentido. O que faz sentido é como é que nós podemos apoiar de forma imediata e mais rapidamente este setor. Isto passa pela aquisição de equipamento, por exemplo, que é muito importante, especialmente quando falamos do setor têxtil. Como sabem, a maquinaria do setor têxtil são extremamente caras. E numa altura de crise como esta, conseguir ter lá um apoio, que não é um apoio a 100%, mas que é um apoio considerável, é algo de muitíssimo interessante. Mas a diferença está exatamente aí. É que o facto de nós termos balizado estas quatro entidades, estas quatro verticais, aqui em dizer, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos perto de 30 e tal candidaturas que, em princípio, já consumiram a dotação, não a dotação total do aviso, porque neste momento o primeiro aviso foi na ordem dos 2 milhões de euros, mas que já consumiu isso. Outras entidades intermunicipais, atenção, eu não estou a dizer isto como crítica, as estratégias são as estratégias, não é isso que está aqui em causa, mas outras entidades intermunicipais, por exemplo, decidiram abrir o leque e têm 100, 200, em alguns casos 300 e tal candidaturas, o que é completamente incomportável para entidades como as nossas. Por isso, nós, o importante quando falamos de fundos europeus, do meu ponto de vista, e acho que os meus presidentes comungam com isso, é a gestão das expectativas, ou seja, nós não podemos estar a dizer às pessoas que existe dinheiro quando na realidade não lhes vai chegar ao bolso e elas não percebem porque é que não lhes chegam ao bolso. Isso é o primeiro ponto. Temos que ser muito realistas e temos que ser muito, muito honestos nessa matéria. Segundo, uma rapidez e eficácia na execução dos fundos. Nós não podemos esquecer que também é algo que as pessoas também não percebem muito bem. Quando se diz que Portugal está inundado de dinheiro europeu, está porque nós tivemos um PRR a ser executado pela mesma máquina que executa normalmente os fundos de coesão e temos agora um fundo de coesão que entrou em 2021, mas que só arrancou agora em 2024.
Ou seja, Portugal não sabe gerir.
Não tem a ver com isso, tem a ver com, não tem a ver com isso, bem pelo contrário, porque Portugal tem boas provas de saber gerir os fundos europeus e devo-lhe dizer que se há bons executores de fundos europeus são as autarquias. As autarquias são reconhecidas por isso. Ao contrário, muitas vezes, até das universidades ou das empresas, as autarquias são dos melhores executores que nós temos de fundos europeus. E quando digo melhores executores, digo em termos de auditoria, ou seja, são aqueles que normalmente têm os dossiers mais bem organizados, são aqueles que conseguem dizer de uma forma linear, fizemos isto porque queríamos atingir estas metas com base nestes indicadores.
Mas a capacidade técnica é muito importante. Aí também é muito importante, não é?
Agora,
são necessárias as pessoas certas para...
E não é só questão de... São precisas pessoas. Nós, o grande problema hoje em dia é que o que é que nós temos? Nós temos uma quase que uma tempestade perfeita nos fundos, que é, nós temos o PRR a bombar, temos os fundos de coesão a bombar, e não se esqueçam que até ao ano passado nós ainda tínhamos o PT 2020. Nós tínhamos o encerramento do PT 2020, tínhamos o PRR e tínhamos o início do PT 2030. E por muito que a gente queira, eu gosto de dormir. Eu gosto de chegar a casa e deitar-me e acordar de manhã. Nós não conseguimos ter um técnico a trabalhar 24 vezes 7, 7, 7 dias por semana. E em bom abono da verdade, e fica aqui já o meu elogio aos técnicos das câmaras e das CIMs que trabalham esta questão dos fundos europeus, foi muito normal neste final do ano, com Natal, com festas, e agora neste primeiro trimestre, termos os colegas ao sábado de manhã e ao sábado à tarde a trabalhar nas câmaras para apresentar candidaturas. Não é nada de anormal. Nós temos esse registro, até porque nós temos uma proximidade muito grande com os técnicos das câmaras que estão a trabalhar na parte dos fundos europeus. Muitas vezes são 10 horas da noite e estão-se a fazer reuniões porque surgiu uma dúvida à última da hora e tem que se perceber como é que se consegue, porque o prazo está terminado daqui a 2 dias. Por isso, há uma grande exigência na parte dos fundos europeus que tem que ser cumprida, e nesse aspecto as entidades da administração local são do melhor que nós temos.
Há mais rigor também para...
No parte da administração local, sem dúvida alguma. Uhum. Sem dúvida alguma.
O que é que está a falhar? Nomeou, por exemplo, as universidades. Temos mais que uma universidade em Braga, falando em concreto a Universidade de Minho. Porquê é que às vezes estas questões falham? É precisamente por aí? Porque não há técnicos competentes para fazer esse trabalho exigente?
A expressão que eu utilizei foi as autarquias das entidades da administração local são dos melhores executores dos fundos. Eu, como é óbvio, não estou a dizer em contrapolo que as universidades, as empresas são más, até porque Portugal não tem um problema de fundos. O Portugal sempre executou bem os seus fundos, não é nada de... O que eu estou a dizer é que os melhores executores de fundos que nós temos neste momento continuam a ser a administração local, até porque, tal como as universidades, têm muitas vezes gabinetes próprios que estão tarimbados na questão dos fundos, não é? Coisa que muitas vezes as empresas não têm.
Mas é importante essa dimensão. Nota neste contacto permanente que há essa crescente preocupação por parte de entidades empresariais, nomeadamente em ter recursos humanos especializados para obter esse...
Eu gostava de lhe poder dizer que sim. Eu tenho aqui alguma dificuldade. Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, do Estado do Minho e do IPCA, que são dois bons exemplos de dois bons executores de fundos e que têm conseguido fazer uma coisa. Aliás, o IPCA, inclusivamente, está ligado à rede do Europe Direct. Uhum. E que têm dado bons exemplos de boa gestão de fundos europeus e, sobretudo, de conseguirem abarcar projetos que, de outra forma, muito dificilmente se conseguia lá chegar. Falo disto, desigualmente, dos chamados investimentos diretos da Comissão Europeia. As empresas têm um problema. Eu vou falar da escala que eu conheço, que são as pequenas e microempresas. Não vou falar das médias e das grandes. E porquê é que eu estou a falar das pequenas e das micro e das pequenas? Porque nós temos financiamento para isso e notamos que há muita fragilidade, muitas vezes, na apresentação da candidatura, da manutenção do dossiê da candidatura e, muitas vezes, de perceberem a linguagem. E isto porquê? Porque têm que perceber que nós, enquanto organismo intermédio, que é a entidade intermunicipal, temos um princípio, que é um princípio, para usar aqui uma expressão inglesa ou americana, é o follow the money. Nós temos que perceber em que é que cada euro foi efetivamente gasto. E isso obriga-nos a um exercício de auditoria que muitas vezes tem mais impacto e tem mais relevância na análise do processo em si do que às vezes no próprio objetivo. Há pouco nós estávamos a falar daquilo que é a burocracia nos fundos, que eu presumo que é isso que é aí que a Elsa quer chegar.
Sim.
A burocracia é uma coisa positiva, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Porquê? Porque é isto que mantém o sistema do Estado a funcionar.
Mas às vezes há excesso de burocracia.
E não vou dizer que há excesso de burocracia. Às vezes há um excesso de processualismo, às vezes há um querer ser mais papista que o Papa. E os portugueses às vezes são um bocadinho nisso. Às vezes têm um bocadinho a ânsia de ser muito bons alunos e acabam por transformar algo que foi pensado de uma determinada forma e agora é pensado de outra forma e eventualmente um bocadinho mais restrita. Eu dou-lhe já dois ou três exemplos, até fora dos fundos europeus, para ser um pouco mais fácil para os nossos ouvintes perceberem isso. O que eu quero dizer é que a burocracia existe e tem que existir. Nós temos que saber onde é que aquele dinheiro foi gasto. É para isso que nós recebemos dinheiro de assistência técnica. Ok? Agora, há situações, muitas vezes até de interpretação, que até podem não ser tanto no acesso aos fundos, mas no trabalho que nós fazemos em back-office, por exemplo, com o programa regional, em que nós muitas vezes nos sentimos na iminência de ter que chegar à beira do programa regional e dizer, olha, desculpem lá que vocês estão a exagerar com isto. Esta leitura que vocês estão aqui a fazer é demasiadamente restritiva. E que não deveria, e pode estar aqui a impedir a apresentação de uma candidatura, pode estar a impedir, inclusive, a aprovação de um financiamento. E é esse trabalho que nós temos que ter aqui, em diálogo, novamente, governação multinível, com a Comissão de Coordenação, com o Norte 2030, no sentido de dizer-lhes, ok, o caminho deve ser este, que é um caminho mais de simplificação e, eventualmente, nem tanto de diminuição dos passos que têm que ser dados a nível de processo, mas muitas vezes das interpretações que são feitas. É aí que nós temos algum problema e por isso é que eu há pouco dizia ser mais papista que o Papa. Eu recordo-me, e Elsa vai-me permitir, até porque sabe que eu gosto muito desta matéria, quando nós começamos a falar, um dos grandes problemas dos fundos é a contratação pública. A contratação pública é um bicho, é a verdade, é um bicho. E tornou-se ainda pior porque, nos últimos anos, numa técnica legislativa que eu condeno, começaram a surgir regimes excepcionais, sobre regimes excepcionais, que acabam por ser mais restritivos do que era a utilização de um regime normal. Eu conto sempre esta história, que quando surgiu, para os nossos ouvintes perceberem do que eu vou dizer, eu não posso comprar algo apenas porque me apetece e não posso comprá-lo pelo valor que eu quero. Eu, qualquer decisão de aquisição que a Simducava faça, tem que ser devidamente fundamentada e tem que seguir os procedimentos da contratação pública. Se quiser, a burocracia da contratação pública. Por exemplo, e há uns anos podia fazer ajustes diretos, ou seja, comprar diretamente até aos 74 mil euros. E podia fazer obras, também por ajuste direto, até aos 150 mil euros. Aliás, no início, até em 2008, podia-se fazer quase até 1 milhão. Mas isso é outra história. E de repente, até por alguns casos que foram aparecendo, começou-se a dizer, não, isto tem que ser mais restritivo, os ajustes diretos agora só podem ir até aos 20 mil euros nas prestações de serviço, só podem ir até aos 30 mil euros nas empreitadas, os concursos públicos têm que ter um valor inferior, nós temos que ter aqui o visto, etc. Bem, isto tornou-se eu vou mesmo usar a palavra, de uma complexidade e de uma complicação, que eu pergunto a um cidadão normal, digam-me lá, por ajuste direto, o que é que vocês fazem com 30 mil euros para uma obra? É que se vocês não fazem nada, imaginem uma entidade pública que tem toda uma regulamentação por trás, a nível legal, a nível administrativo, a nível financeiro, o que é que conseguem fazer? E eu recordo-me perfeitamente disto, porque já na altura, em 2000 e talvez 2012, 2011, quando estava no CREN, ou seja, estava no programa operacional ON2, e eu sempre trabalhei na parte da auditoria e na parte do departamento jurídico, que é essa a minha formação de base, tinha conversas com pessoas ligadas à Inspeção-Geral de Finanças, à própria Comissão Europeia, que já na altura nos diziam, mas porquê é que vocês estão preocupados com os valores de 75 mil euros ou de 150 mil euros? São valores que não têm interesse transfronteiriço. Ou seja, não é por causa desse valor que vem uma empresa dos Países Baixos concorrer a Portugal. Mas nós temos uma tendência para complicar aquilo que é simples. E então, quando começamos a falar das medidas especiais, é outro que tal. Porque este governo avançou em algo que eu acho que é fundamental, que é a questão do visto do Tribunal de Contas. Eles conseguiram obter, depois de muito, muito trabalho e de muita luta, e isso eu tenho que dar os parabéns, conseguiram pedir a dispensa da fiscalização preventiva, ou seja, do chamado visto prévio do Tribunal de Contas, em contratos financiados pelos fundos europeus. E isso é muito positivo, mas isto não chega. A questão que eu peço aos nossos ouvintes para relacionarem é o seguinte. Porquê é que nós havemos de ter uma entidade da administração central do Estado a dizer o que é que uma administração local, uma autarquia, pode ou não pode comprar? Se me disserem que é isso que eu defendo há muitos anos, tem que haver aqui um aumento da fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas, com um aumento de equipas que trabalha em articulação com a Inspeção-Geral de Finanças, com as comissões de coordenação, para investigar e para verificar, eu peço desculpa, a palavra investigar não é correta, mas para verificar aquilo que foi feito é uma coisa. Agora, ter uma entidade da administração local, de uma entidade da administração central, a dizer você só pode comprar isto depois de ouvir se o processo supostamente está bem feito, muitas vezes até com laivos de avaliação de mérito daquilo que é ser comprado, é, do meu ponto de vista, algo que fere completamente o princípio de autonomia do poder local que as autarquias têm. As autarquias deveriam elas próprias poder gerir o seu valor de acordo com aquilo que são os seus interesses e os das populações. E depois, sim senhor, haver uma entidade central do Estado, Tribunal de Contas, Inspeção-Geral de Finanças, Comissão de Coordenação, que fosse ver se as coisas foram bem feitas ou foram mal feitas e depois chamar à colação quem as fez mal.
Verificando estas questões, sente que o nosso país podia estar muito mais avançado se não fossem determinados
sim, aspectos? Eu acho que o nosso país continua a ser um país extremamente centralizado. Não se consegue dar real poder às regiões e real poder às autarquias como deveria acontecer. E depois mais uma coisa muito curiosa, que as pessoas não têm essa noção. Eu tenho, mais uma vez, pelo facto de estar na Metrex e ter esse contacto. Na Europa, eles querem a nossa realidade subregional, queriam ter a nossa realidade subregional. Porque o que é que se passa? Nós não temos regiões, o que é uma falha terrível. Do meu ponto de vista, é uma falha terrível e deviam ser implementadas. Era algo que devia ser implementado o mais rapidamente possível. Mas temos uma estrutura subregional que é muito interessante e que grande parte das áreas metropolitanas da Europa, ou de regiões da Europa, ou sub-regiões, como quisesse chamar, porque o nosso nível, chamado nível NUTES 3, também existe lá fora, ok? Não tem regulamentação jurídica, a maior parte delas, não tem apoios financeiros, muitas vezes até tem alguma dificuldade na vontade política do seu exercício. Eu vou dar dois ou três exemplos. Porque eu ainda há pouco tempo ouvia um senhor presidente de Câmara da área metropolitana do Porto dizer: ai, mas isto, as áreas metropolitanas têm que ganhar escala e não sei o quê. Isso, por acaso, isso não é verdade o que ele está a dizer, até porque há áreas metropolitanas com menos de 100 mil habitantes. Ok? E, aliás, se nós formos ver o ranking das 70 áreas metropolitanas a nível europeu, o que nós temos é que grande parte delas está acima do meio milhão de habitantes. Estrasburgo, por exemplo, que é um território muito parecido com o Cávado em termos de população. O Cávado terá à volta de 412 mil pessoas. Estrasburgo andará à volta mais ou menos de meio milhão. É uma aerometrópole, uma área metropolitana, que tem 30 municípios agregados, sendo que o grande foco é Estrasburgo, sendo a presidente da aerometrópole, a Pia Imes, presidente de Câmara, de uma Câmara de 2 mil habitantes. Ok? Por isso, estas construções podem ser feitas de diversas formas. A área metropolitana de Amsterdão, as pessoas não têm essa noção, mas nem sequer têm um mapa de pessoal. A área metropolitana de Amsterdão trabalha com Amsterdão como polo e com os municípios que estão à volta deles, e esses municípios têm funcionários que trabalham tipo 50% para a metropolitana, 50% para o município, permitindo que, e isto é uma boa medida que eu defendo já há muitos anos, de que o quadro de pessoal da entidade intermunicipal deva ser mutável, porque pode permitir e que devia permitir, por exemplo, olha, um exemplo em concreto. Nós temos um projeto, que é o projeto do Céu Rural, que é um projeto de 180 mil euros, mais coisa menos coisa, é um projeto que foi diretamente financiado pela Comissão Europeia, de colocação de uma comunidade energética em meio rural. Fizemos alguma pesquisa e decidimos, vamos colocar isto em Vila Verde. E estamos a trabalhar de forma muito próxima com o município de Vila Verde. E com uma pessoa em concreto, que está a trabalhar isto. Mas essa pessoa continua no município de Vila Verde. Se nós pudéssemos, através de um sistema expedito de mobilidade, mais uma vez, que não existe e que é completamente irreal no nosso país, se uma entidade pública precisa de um funcionário público de uma outra entidade, tenha que ir à BEP, que é a Bolsa de Emprego Público, colocar um anúncio, esperar que alguém se candidate, fazer a seleção, quer dizer, isto é uma coisa, isto é perfeitamente ridículo. O que deveria acontecer era, O presidente da Simcábado falaria com a presidente da Câmara de Vila Verde e dizia: olha, há aqui um recurso humano que vocês têm que seria interessante estar connosco durante um ano e meio. Faz um contrato de mobilidade com autorização do trabalhador, do colaborador, e ele vem trabalhar para a Simcaba durante um ano e meio. Acabando esse ano e meio, ele volta para o município capacitado com um projeto que mais ninguém tinha. Isto é um daqueles exemplos que nós muitas vezes complicamos aquilo que é simples. Este sistema funcionava e existia até 2019. Em 2019, alguém lembrou-se, por uma questão de transparência, vamos ter que colocar na BEP. Eu pergunto qual é o interesse da transparência quando aquele funcionário já é funcionário público. Aqui o que nós pretendemos é, pura e simplesmente, com a autorização dele, pô-lo a dar-lhe um novo desafio pelo trabalhar do outro lado. Este é mais um exemplo lá da contratação pública, que pode ver que às vezes nós somos mais papistas que o Papa. E só para terminar, esta questão da sub-região para os europeus, pelo menos com aqueles com quem eu falo no âmbito da rede Metrex, é muito interessante. Porquê? Porque nós temos uma ITI, temos este valor de financiamento de 133 milhões de euros, temos competências próprias, no sentido de que o Estado diz, ok, reconhece o papel, tem também delegações de competências por parte dos municípios, e ainda por cima, que é em grande, em 80% deles, que são por unanimidade. Ou seja, aquilo que nós fazemos na Cime do Cávado, a Cime do Ave também o faz, o Alto Minho também o faz. Ou seja, há uma grande satisfação por esta escala sub-regional estar a funcionar da maneira como está a funcionar. E os colegas europeus com os quais eu tenho falado percebem a importância disto. O mais curioso nisto, só para terminar este aspecto, a Roménia tem um sistema muito parecido com o nosso, embora só tenham áreas metropolitanas, não tem entidades intermunicipais, e tem lá áreas metropolitanas com 30 mil ou com 40 mil, são à volta de 8 na Roménia. Os norte-americanos têm uma coisa chamada os Council of Governments, que são algo muito parecido connosco. Qual é a diferença? É a questão de competências. Eles têm algumas competências que nós não temos e que nós nem sequer sonhamos, porque são competências que estão atribuídas ao Estado, e no caso norte-americano são atribuídas a eles, e depois a escala financeira. Um COG de 120 mil pessoas pode ter um orçamento de 40 milhões de euros. Só para terem uma ideia, o nosso orçamento, fora aquilo que são os apoios dos fundos europeus, e isto é bom também que fique desmistificado para as pessoas não pensarem que nós estamos aqui a nadar dinheiro, deve chegar aos 4 milhões, 5 milhões de euros. Ou seja, o valor não é assim nada de extraordinário. Há muitos orçamentos aí de muitas entidades municipais que estão empolados por causa da questão dos fundos, mas na realidade o nosso fator financeiro é muito diferente.
Tem-se falado muito da criação da área metropolitana do Minho ou de Braga, uma designação ainda por definir, mas na ótica do Rafael, faz mais sentido uma área metropolitana ou dar mais competências, atribuir mais competências às comunidades intermunicipais?
É exatamente a mesma coisa. Está-me a fazer exatamente a mesma pergunta. Porquê? Porque nós temos uma particularidade. Vamos dizer isto com clareza. Esqueçam lá os nomes. Esqueçam lá a área metropolitana, esqueçam a entidade intermunicipal, esqueçam sim. Nós temos um regime jurídico que foi aprovado em 2013, por razões que eu desconheço, porque na realidade uma área... Sabe qual é a diferença entre uma área metropolitana e uma CIM? É que na área metropolitana eles têm 5 secretários metropolitanos e eu estou aqui sozinho. Essa é a grande diferença. Porque na realidade eles têm exatamente as mesmas competências que nós temos. Tem uma forma de funcionamento que eu acho mais interessante, não só porque tem um secretariado metropolitano que é maior, mas sobretudo porque eles têm uma comissão, eles têm a chamada comissão executiva, que são os 5 principais municípios, e a comissão deliberativa, ou chamada comissão metropolitana, é composta pelos 19 municípios da área metropolitana do Porto. E porquê é que eu digo que isto é mais interessante? Porque as entidades intermunicipais não são autarquias locais, nem o devem ser, nem o podem ser. Autarquias locais nós só sempre 3. Temos as regiões, temos os municípios e temos as freguesias. Lá atrás, em 2012, houve aí umas ideias, vamos eleger o presidente da CIME, vamos eleger o presidente da área metropolitana, não sei o quê. Eu não concordo com nada disso, vou-lhe ser muito sincero. O que eu acho é que nós temos é que perceber aquilo que estas entidades são. São associações públicas. São associações públicas que congregam a vontade dos seus municípios. Por isso, esqueçam lá a história da denominação, isso não tem interesse para rigorosamente nada. O que tem interesse é reforçar a escala deste tipo, a chamada escala sub-regional. Isso tem todo interesse. Especialmente numa altura em que nós não temos regionalização. E cada vez mais nós estamos a perceber isso. Eu pergunto, como é que nós resolvemos o problema da mobilidade se o problema da mobilidade não é visto à escala sub-regional? em alguns casos até à própria escala regional. Porque as pessoas esquecem-se que muitas vezes, e a Elsa sabe bem do que é que eu estou a falar, somos chamados a acudir questões que nem sequer deviam ser connosco. O que se passou com o Braga-Porto, o que se passou com, para os nossos ouvintes, que podem estar um bocadinho esquecidos, mas há coisa de um ano e mais qualquer coisa, de repente nós fomos acordados porque a área metropolitana do Porto de repente decidiu vamos acabar com o Braga-Porto, que era uma linha que eu conhecia perfeitamente porque fiz-la muitas vezes, que transportava centenas, se não milhares de pessoas, e de repente disseram, não vamos acabar com isto. Repare, isto é uma linha que liga duas sub-regiões. Ou seja, em tese, isto nem deveria estar à escala sub-regional a ser gerido, isto deveria estar a ser gerido à escala regional. A nossa sorte foi que dois presidentes de Câmara, com visão para a resolução do problema, quer o presidente Ricardo Rio, quer o presidente Rui Moreira, que eu tenho que agradecer até o final dos meus dias por terem-nos ajudado a resolver esta situação, porque, como imagina, é constrangedor ter dezenas de pessoas, como nós chegámos a ter aqui na cima de Cava, que percebiam perfeitamente o que estava a passar, mas que desesperadamente precisavam de ajuda, porque o contexto económico de que muitas vezes está a levar assistentes administrativos para o Porto, doentes para o IPO, estudantes para a universidade, enriquecendo aquilo que era a área metropolitana do Porto, era insuportável se não fosse feito desta forma. Mas, mais uma vez, o processualismo a funcionar. Passou mais de um ano e meio. Sabe quando é que eu consegui ter visto o Tribunal de Contas? Há mais ou menos um mês. Há mais ou menos um mês é que eu tive visto o Tribunal de Contas. Eu fui obrigado, durante 6 meses, a manter, nós fizemos diversos ajustes diretos, critérios materiais, com autorização da tutela, ou seja, do IMT. Só depois de termos isto feito, foi possível nós apresentarmos uma proposta para colocar esta linha dentro da nossa concessão, e só há coisa de um mês é que o Tribunal de Contas disse, sim senhor, coloquem isto dentro da concessão.
Muito bem, aproveitando até essa deixa e falando aqui da ligação entre Braga e Guimarães, por exemplo, como é que tem corrido também esta ligação, depois também de algumas transformações, sabíamos aqui até do envolvimento da própria Associação Académica num serviço particular que prestava, e esse serviço que entretanto surgiu ou foi fortalecido e comunicado de outra forma, aliás até também incluindo com os espaços que permitem esta ligação para os estudantes, como é que tem sido, qual é a avaliação que faz dessa...
É um serviço normal, quer dizer, assim, nós fazemos o nosso trabalho, eles fazem o trabalho deles, as coisas, convivemos uns com os outros, isso é perfeitamente...
Faz parte.
Faz
sim,
parte,
sim.
Isso é perfeitamente normal.
Mas tem sido, ou seja, foi uma vantagem para a região, ou esta ligação direta?
A questão da mobilidade e a questão de se ter colocado a mobilidade à escala sub-regional é um ganho de eficiência que não existia. A Elsa, não se esqueça que antes de 2019, o chamado transporte entre sub-regiões, regional, era gerido por uma norma de um Código da Estrada de 1939. Durante décadas isto esteve completamente desregulado. Foi uma das melhores propostas que foram feitas à escala sub-regional, esta e, do meu ponto de vista, os comandos operacionais de emergência, ou seja, aquilo que é o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estar agora à escala sub-regional, acho que também é um ganho de eficiência muito grande. Por isso, o trabalho da mobilidade, nesse aspecto, só ganhou. Ganhou porquê? Porque se tornou, conseguiu-se perceber o que é que estava a ser feito, conseguiu-se recolher dados e conseguiu-se regulamentar uma atividade que até agora não estava a ser regulamentada.
Uhum. Ainda relativamente aos programas, e tendo em conta o programa que está agora ainda vigente, quais são as suas expectativas relativamente ao sucesso da execução dos projetos em curso e dos fundos disponíveis?
Há muito trabalho a ser feito, mas nós estamos numa articulação direta com o Programa Regional Norte 2030 para ter o máximo de sucesso possível. A Cimecava e os seus municípios já cabimentaram mais de 70 milhões de euros, têm que até ao final do mês de abril cabimentar perto de mais 23, isto significa que vamos ter que apresentar mais candidaturas, neste momento já devemos ter mais de 120 candidaturas apresentadas ao Norte 2030 e temos a sorte de ter um diálogo muito proveitoso, muito próximo com a autoridade regional que gera estes fundos, no sentido de obter o melhor sucesso e conseguir-se ter os melhores resultados.
E olhando já para o quadro seguinte...
Isso é que é um problema. Isso é que é um problema e é daquelas coisas que me têm ocupado algum do meu tempo, ainda alguma reflexão interna, porque estou verdadeiramente preocupado com o que se vai passar com o 2834. Porque este tipo de entidades sobrevive muito à conta daquilo que é a assistência técnica dos fundos europeus. Só para as pessoas terem a noção, nós temos uma folha salarial ao final do ano da volta de 1 milhão de euros para perto de 22 técnicos, ou seja, o que não é muito, o que é pequeno. Nós somos talvez as entidades intermunicipais mais pequenas que a região tem, se não o próprio país, e tendo em conta esta rácio de 6 municípios. Mas uma parte deste valor é assegurado pela assistência técnica do programa regional. E porquê é que isto é? Porque nós somos organismos intermédios. Perdendo esta qualidade de organismos intermédios, é algo que nós temos que ponderar como é que vamos gerir a entidade no futuro. É claro que se a perspectiva do orçamento, do chamado quadro financeiro plurianual 28-34 fosse outra, porque eu admito que, aliás, nem posso pensar de outra maneira, que a União Europeia não queira manter este nível de governação multinível, porque se há coisa que a União Europeia já percebeu, é que fazer um projeto Next Generation EU, tendo um PRR centralizado na administração central, é a pior coisa que podem fazer, porque é mal investido o dinheiro. Temos de ser coerentes com isso. Por isso, esta aposta na governação multinível tem que continuar, e eu admito que isto possa continuar. Agora, eventualmente, não com estes valores, com valores inferiores e com outros objetivos. Defesa, segurança, resiliência climática podem ser temas que estejam em cima da mesa. E mesmo para esses temas, eu acho que as entidades intermunicipais, a esta escala subregional, podem dar uma ajuda muito específica e podem dar uma ajuda muito importante.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com Rafael Amorim, secretário-executivo da CIMCAVA. Estamos de volta na próxima.